Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa com Comfort Numb do Pink Floyd, do disco The Wall. É o confortavelmente entorpecido, assim, tô entorpecido. O The Wall, para quem não sabe, conta a história de uma personagem, Pink, baseado provavelmente ali, uma coisa mais do Roger Waters do que do David Gilmour, embora essa música seja originalmente a ideia original do David Gilmour, os dois fizeram. E é a personagem que, enfim, tá cansado, não aguenta mais, né? Então, o The Wall conta a história do Pink, desde quando ele perdeu o pai até a perda do casamento, a relação complicada com a mãe, com os professores. E aqui é uma situação em que ele tá... Bob Furruia, Valeu Bene, boa noite. Ele já não tem... ele não tá afim de fazer o show, mas vai fazer o show. Tá ali, no osso, né? Tomando uma injeção, vai fazer o show. A vida tá dura. Não, nós estamos muito longe disso. E precisamos ficar muito longe disso. Né? E sempre tá atento. E aí ele imagina, então, uma parede, né? The Wall. Uma parede levantada... entre ele, o artista, e o público. Um público que também já não responde mais às suas demandas. A tristeza, a melancolia, o nada. Que pode sobreviver muitas vezes. E do qual... E coisas essas das quais a gente deve fugir. Né? Porque... O Bob Furruia, boa noite, Valeu Bene.
Boa noite.
Ele... O Nietzsche, no livro Além do Bem e do Mal... tem uma frase muito boa, né? Diz assim, que é preciso... É preciso tomar cuidado, não olhar o abismo, Bob Furuia, porque senão o abismo olha para você. Quem fica mirando muito tempo o abismo...
Momento cultural.
É isso? Você vai lá, fica olhando o abismo. Uhum. O abismo olha para você também, né? Isso tem até uma sensação, tem gente, por exemplo, que tem problema com a altura, eu.
Eu também.
Não gosto. É como se eu precisasse, não, o quê? Eu vou pular? Não, não vou. Mas eu não gosto do abismo, né? Precisamos tomar cuidado. E essa frase hoje tem múltiplos usos no Brasil, né? De pessoas que estão olhando o abismo sem se dar conta de que o abismo... olha para ela também. E nós temos vários exemplos disso. Eu insisto, uma coisa é haver divergência ideológica e ela é legítima. Absolutamente legítima. As pessoas têm diferenças. Na democracia, as diferenças têm de conviver e aqueles que ganham a eleição, né, tocam adiante o seu programa sabendo que, no mais das vezes, têm de negociar com os outros. Não é só aquilo que querem, também aquilo que é possível, porque existem os outros. Veja o quadro que está aí agora. Como eu antevi, não estou fazendo engenharia de obra pronta, porque as coisas estão escritas, né? Nós teremos uma eleição muito apertada. Qualquer um que vença, quase que sobra, vai sobrar pouco menos da metade do outro lado. Quando você juntar essa quase metade do outro lado, mais os que não votaram, aquele que ganhar, é uma coisa para a qual eu sempre chamo atenção, ganha com os votos da minoria, Bob Furuya, vale bem, para governar a maioria. É legítimo na democracia porque essa é a regra do jogo. Você não pode... O Brasil já tem voto obrigatório, já é uma coisa meio estranha. Mesmo assim, você tem uma abstenção alta. Mas quando você junta quem votou no outro, mais abstenção, mais brancos e nulos, quem ganha vai governar com votos da minoria, ainda que uma minoria expressiva. E, portanto, é preciso saber conviver com o outro, tolerar o outro. E tudo que a gente está vendo vai na contramão disso. É a atração pelo abismo. Muita gente olhando o abismo, inclusive das elites brasileiras, e o abismo está olhando para elas. E para o Brasil. Há coisas inacreditáveis em curso. Coisas espetaculares em curso. Que nos deixam completamente estupefatos. Paralisados quase. Esses dias, nas redes sociais, ninguém menos do que o arcebispo Dom Odilo Scherer. O Dom Odilo, que é da ala conservadora da igreja. O Dom Odilo nunca teve nenhum vínculo, zero, com qualquer tese da chamada teologia da libertação. Nada. Dom Odilo escreveu no Twitter esta coisa ofensiva. Preste atenção. Olha como Dom Odilo... Olha quanto esquerdismo em Dom Odilo, Bob Furuya, vale o bem. A fé em Deus permanece depois das eleições. Assim, os valores morais, a justiça, a fraternidade, a amizade, a família... Vale a pena colocar tudo isso em risco no caldo da briga política? O mundo desabou sobre a cabeça dele. Do Dom Odilo Scherer. E ele passou a ser chamado de comunista porque ele usa a roupa dos cardeais. Que cor que é a roupa dos cardeais, vale o bene, desde que cardeal é cardeal?
Vermelho.
Porque remete ao sangue de Cristo. E aí ele passou a ser atacado por usar o vermelho dos cardeais. E ele escreveu: tempos estranhos esses nossos. Conheço bastante a história. Às vezes parece-me reviver os tempos da ascensão ao poder dos regimes totalitários, especialmente o fascismo. É preciso ter muita calma e discernimento nessa hora. E teve de explicar por que ele usa vermelho. Missas estão sendo interrompidas por fiéis que exigem que o padre faça um discurso pró-Bolsonaro. E não adianta. Ah, não tem fake news do outro lado? Tem. Tem. Tem e tem de ser punido sempre. Quando há. Agora, a coisa que vai além da fake news, e nada é comparável, não adianta tentar comparar, porque volume é incomparável. Mas há a questão da intolerância, aquele espetáculo grotesco que se assistiu em Aparecida. Eu estou pouco me lixando se depois disso católicos votaram ou não votaram, eu não penso nisso. Eu não tenho que lidar com isso. Se eu for lidar com isso, eu não faço jornalismo, eu fico fazendo equilibrismo. Né? Pessoas batendo boca dentro da igreja, dentro da catedral, ou do santuário, melhor. Lá na Aparecida, os beberrões lá na porta, armando aquela quizumba. E um arcebispo como Dom Odilo sendo chamado de comunista por usar roupa vermelha. O mesmo vermelho de uma pessoa que foi cercada ali na igreja, no pátio praticamente da igreja, né? Em Aparecida. As ameaças são feitas assim, com uma facilidade. Né? Um vereador, né? Vereador, ele é o Ministério Público, Marcos Túlio Barroso, de Quirinópolis, postou uma foto, armado, dizendo que ele, falando em nome dos produtores de Quirinópolis, aí ele disse que ele é CAC também, é de direita e é católico, e PT comigo é na bala, posou com uma arma na mão. A banalização, inclusive, da arma. Como, aliás, era fatal que acontecesse. E ele se diz católico. Católico, comigo é na bala. Me lembra a Ku Klux Klan, né, que queimava uma cruz quando ia matar um negro, não é isso? Incendiava uma cruz. Isso fala em nome de Deus? A besta que há em cada um, e cada homem talvez potencialmente tenha uma besta que tem de ser controlada, ela sai assim, com uma facilidade. O Seu Jorge, cantor Seu Jorge, na sexta-feira, estava dando um show no Grêmio Náutico União, Porto Alegre. Aí levou um garoto para tocar cavaquinho, menino de 15 anos, negro. E Seu Jorge falou contra a ideia da redução da maioridade penal. Tem uma opinião contra a redução da maioridade penal. Passou a ser vaiado, xingado, vagabundo, safado, gente gritando mito, claro, e começaram a imitar um macaco. O cara vai ao show de um negro. Esse negro expressa uma opinião, e ele tem o direito de expressá-la, e imediatamente ele passa a ser tratado como um macaco. Isso é mirar o abismo. E o abismo mira a pessoa. Há elites brasileiras, setores da elite, mirando o abismo. E o abismo está olhando para elas. E está olhando para o país. Eu acho que seria muito bom se a gente estivesse discutindo: privatiza ou não privatiza a Petrobras? Mantém ou não mantém o Auxílio Brasil? Tem de ser de 600, tem de ser de 1.000, de onde vai tirar o dinheiro? Tudo isso deveria estar sendo discutido, debatido. Orçamento, tem que ter verba carimbada mesmo? Não tem que ter verba carimbada? Vamos discutir. Há divergências a respeito. Respeitáveis. No entanto, se está lidando de forma organizada, metódica, com a mentira, com a intolerância, com a eliminação do outro. O que essa gente espera? Digamos que o Bolsonaro ganhe a eleição. Ah, um quase empate. Metade dos eleitores que votaram vai desaparecer? Vão usar o governo para atropelar essa gente? Fazendo de conta que não existe? Mentindo de forma miserável com o negócio de fechamento de igreja, de não sei o quê, tudo mentira. De legalização, tudo mentira do aborto. Que país pode sair daí? Mira-se o abismo também na questão orçamentária, nas coisas que dizem respeito ao governo, nós vamos ver. Tem coisas em curso aí que são inacreditáveis. Eu fico imaginando se os próximos governos, se os governos que sucederem a Jair Bolsonaro, agora ou depois, seguirem na mesma trilha. É um encontro certo com desastre. Como vai ser um encontro certo com desastre na questão ambiental? Aqueles que estão ligados à campanha, né, do Bolsonaro deveriam pensar nisso. Deveriam pensar que há um Brasil depois. Bolsonaro recebeu ontem, acho, o apoio de sertanejos, né, cantores sertanejos.
Isso foi ontem.
Eu vi lá o Leonardo, conhecido Leonardo, da dupla Leandro e Leonardo, tão querida do Brasil, Leonardo, que é notável nas redes sociais por falar coisas absurdas, fazendo praça da própria ignorância, mas eu vi lá o Leonardo falando de fechamento de igreja, o outro falando de comunismo. Sem saber o que significa, sem saber nada. Festas sertanejas que, aliás, promovem a beberagem a mais escancarada. Com letras que muitas vezes beiram a apologia do assédio. Lá falando em nome da família tradicional. Quem ali, a partir do próprio Leonardo, pode falar de família tradicional? Então, prodigalizam de resto, pregam de resto, enaltecem de resto, um comportamento que não é o deles, inclusive, mas que serve para discriminar o outro. Será que esses cantores sabem que quando se fala assim de família tradicional, não sei o quê, milhares de pessoas estão sendo discriminadas e podem apanhar por isso? É esse o Brasil que vocês querem? Não, pode votar em quem quiser. Declarar voto. Agora, veja bem o que fala. Veja bem o que fala. Fechar a igreja? E aí, se você diz, não é verdade, é a liberdade de expressão. Não, mas você está mentindo, caindo numa mentira tosca. Intolerância. E, claro, como lembra meu querido amigo Jeffs Carvalho, né? Está lembrando aqui, o The Wall tem o filme, né, do Alan Parker, que vale a pena ver, maravilhoso. Eu assisti o The Wall ainda no Cine Astor. Eu assisti quando existia o Cine Astor em São Paulo, que tinha aquela tela panorâmica que pegava toda a parede, aquela coisa gigantesca, e quando tocava música, o chão tremia, maravilhoso.
Faz tempo. Cinema
gigantesco. Hã? Vejam lá. Bolsonaro pediu desculpas às venezuelanas, será mesmo? Vai.
O presidente gravou um vídeo, Reinaldo, em que em tese ele pede desculpas às meninas venezuelanas, né? Na verdade, ele fez um ataque às esquerdas nesse vídeo, né, Reinaldo? E só depois ele se desculpa caso não tenha sido compreendido, né, pelo que ele disse. O vídeo deve ser usado pela campanha dele, já está sendo espalhado pelas redes bolsonaristas. Imagens gravadas ontem, após uma visita da primeira-dama Michelle e também da ex-ministra Damaris Alves, senadora eleita, às coordenadoras da ação social, da qual fazem as adolescentes citadas por Jair Bolsonaro. E aí nesse vídeo, Reinaldo, o presidente aparece ao lado da mulher dele, a Michelle, e também de Maria Tereza Belandria, né, que é a representante do Brasil, no Brasil, de Juan Guaidó, né, que tentou se autoproclamar presidente da Venezuela. A gente separou um trechinho. Desse vídeo.
Venezuelanos, estamos indignados com as últimas ações de alguns militantes de esquerda que, sem nenhum pudor, estão pressionando mulheres venezuelanas a fim de obterem vantagem política neste momento. Mesmo depois da decisão do TSE, tomada em função da mentira que vinha sendo vinculada sobre minha pessoa, esses inomináveis agora dirigem seus ataques contra essas mulheres. As palavras que eu disse refletiram uma preocupação da minha parte no sentido de evitar qualquer tipo de exploração de mulheres que estavam vulneráveis. Se as minhas palavras, que, por má fé, foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que fogem de ditaduras pelo mundo.
Olha aqui, primeiro que vejam que foi um vídeo feito para atacar as esquerdas por algo que ele fez. Ele disse que as esquerdas estão atacando as mulheres venezuelanas, que coisa absurda, né? E aí, olha aqui, Bob, canalha, ladrão, safado, vagabundo, você. Desculpa, eu não queria te ofender, mas se as minhas palavras te machucam, eu peço desculpas.
Só ser, né?
Só ser. Tudo prostituta, se vendendo, mas se eu machuquei, a palavra foi tirada do contexto. Não, ela não foi retirada do contexto. Aliás, Alexandre, veja aí, eu falei que o ministro Alexandre de Moraes errou ao pedir para o PT tirar o vídeo. Tanto errou que o Bolsonaro está pedindo desculpa, tentando, né, por algo que ele efetivamente falou. Né? Queriam que as meninas venezuelanas, as famílias venezuelanas, gravassem vídeo. Felizmente, elas não quiseram. Houve um claro constrangimento. Imagina, pessoas imigrantes no Brasil, pobres, recebem a visita da mulher do presidente e de uma ex-ministra senadora eleita. É claro que é constrangimento. Felizmente, se negaram a gravar vídeo, né? Não passaram para essa humilhação. Aliás, o Joaquim Barbosa, ministro, criticou, ex-ministro do Supremo, criticou essa decisão. Só que, atenção, teve aquele vídeo do Bolsonaro que viralizou. Mas tem um outro, de um outro podcast, em que ele diz a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Ele é mais claro ao dizer que as meninas fazem programa. Ainda mais claro, solta o vídeo aí, outro vídeo, vai.
Olha só, pessoal. Eu estava na, eu acho que é Paraíso, o nome do São Sebastião, em Brasília. A moto lá, tinha mais um pessoal comigo da segurança, etc. Eu parei numa esquina, tirei o capacete, daí eu olhei para trás, tinha umas duas, três meninas bonitinhas de uns 14, 15 anos de idade. Me chamou a atenção. Menina bonitinha, sábado, né? É porque chamou a atenção, eram parecidas. Eu vi que apareceu mais outra. Eu desci da moto, posso entrar, entrei. Tinha umas 15 meninas dessa faixa etária, 14, 15, 16 anos. todas muito bem arrumadas, tinham tomado banho, estavam fazendo o cabelo, venezuelanas. Estavam se arrumando para quê? Alguém tem ideia? Quer que eu fale?
Vou falar.
Não vou falar.
Para fazer programa.
Para fazer programa.
Nossa.
Vocês acham que elas queriam fazer isso?
Não.
Qual era a fonte de sobrevivência delas? Essa.
Tem alguma coisa fora de contexto aí? Não, escandindo sílaba. Escandindo sílaba. E dando uma de corajoso. Quer que eu fale? Quer que eu fale? Não, mas essa... Atenção, houve uma outra vez ainda. Houve uma outra vez ainda. Ele foi dar uma palestra na Associação de Supermercados, na APAS. Contou a mesma história. Contou a mesmíssima história. No dia 16 de maio, no Expo Center Norte. E aí, é curioso porque ele diz assim, que viu aquilo e falou para um auxiliar dele, vamos abrir uma live. Então, o presidente da República vê meninas supostamente se prostituindo, e a gente sabe que é mentira, de todo modo, mas na cabeça dele era verdade. Ô, Bob Furuia, você pensa que ele chamou as autoridades? Como, deve, como é a sua obrigação?
Deveria.
Falou, vamos fazer uma live. O blogueirinho do prostíbulo das meninas que não existe. Isso não é um pedido de desculpa. Isso daí, eu tô pouco me lixando, saiu pesquisa aí. Ah, isso daí não está interferindo no voto. Eu não falo isso porque eu quero que, não, que se vote nele ou não se vote nele. Vote quem você quiser. Vote quem você quiser. As coisas que são aceitáveis e as coisas que não são. Eu recebi ontem um e-mail de um sujeito mal criado que diz que gosta muito de mim. Não sei quem passou meu e-mail para ele. Gosta, me acha o melhor jornalista do Brasil. Mas ele disse, ah, você está obcecado pelo Bolsonaro. Não, ele é presidente da República, candidato à presidência, ele é candidato à reeleição. E faz coisas como essa. Você quer que eu não fale? De resto, querido, agradeço o elogio, mas, evidentemente, você tem alternativas essa hora, né? E em qualquer momento. E também não chamei você para ser meu conselheiro. Quando eu precisar de um, eu procuro. Tá bom? Gente com competência para isso. Pepe disse que agora quer caçar o Janones por fake news, veja você.
Depois desse caso das meninas venezuelanas, desses vídeos viralizarem na internet, o Pepe protocolou hoje uma denúncia contra o deputado federal André Janones, do Avante, no Conselho de Ética da Câmara por quebra de decoro parlamentar. E no texto, o presidente da legenda, Cláudio Cajado, diz que Janones teria quebrado o decoro ao, aspas, divulgar notícias caluniosas em absoluto ato de má-fé e desonestidade. Nas redes sociais, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também falou sobre o assunto e classificou Janones como um antidemocrático, um réu confesso em propagar fake news. Janones, por sua vez, ele reagiu, diz que essa ação do PP não traz qualquer fundo de verdade e que o trabalho dele apenas desmonta o esquema criminoso de milícias digitais bolsonaristas.
Olha aqui, se a questão é essa coisa das meninas venezuelanas, o que é de mentira? Teu vídeo, teu segundo vídeo, teu terceiro. É só recuperar o negócio da APAS. Tudo lá. E ainda diz que chamou uma live. É mesmo, o Ciro Nogueira está querendo caçar fake, punir fake news? Nós vamos ver daqui a pouco. O Bolsonaro hoje fez um comício, disse que o PT vai fechar igrejas, e o Flávio Bolsonaro disse que o CPX do boné do Lula, que é de complexo do alemão, era alusão ao crime. Evidentemente, o Ciro Nogueira não quer caçar o Flávio Bolsonaro, né? Hein, Ciro Nogueira? O corregedor do TSE está interessado no que anda dizendo o Carluxo. Vai lá.
É isso. O ministro Benedito Gonçalves determinou a abertura de uma investigação sobre um suposto esquema de desinformação nas redes sociais com envolvimento do vereador Carlos Bolsonaro e de perfis de apoiadores do presidente Bolsonaro. Na decisão, o Benedito Gonçalves, ministro, deu prazo de 3 dias para que o Carlos, filho do presidente, preste informações sobre o uso das redes sociais dele, né, com o objetivo político eleitoral. Lista de pessoas a serem investigadas inclui o próprio presidente Bolsonaro, candidato à reeleição. Os citados terão 5 dias para apresentar a defesa.
E agora vai começar a gritaria. A gritaria, olha a perseguição, olha o Benedito perseguindo, porque afinal de contas eles não fazem nada. E olha aqui, eu já até antecipei, mas vamos dar detalhes. E também, olha, é uma gente que, imagina, nem dá bola para fake news. Quer ver como não dá? Vai lá.
O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de um comício com aliados em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, entre eles o governador Cláudio Castro e o senador Flávio Bolsonaro. O presidente voltou a dizer que ele deve vencer porque haveria, assim, um casamento perfeito entre o executivo e o Congresso eleito. Ele também fez críticas nesse evento a Lula e ao PT e teve fake news, como você disse no comício, Reinaldo. O senador Flávio disse que Bolsonaro fecha com o morador e que o outro candidato estaria fechado com um traficante e a prova, segundo ele, seria aquele boné do CPX que Lula usou. A fala de Flávio é fake news, a gente já explicou, você explicou agora que CPX significa complexo, complexo do alemão, onde ele visitou, não uma gíria usada por criminosos. Flávio Bolsonaro também afirmou que o lado de lá defende a liberação das drogas e que pai de família não quer ver o filho chegando em casa com olho vermelho de tanto fumar maconha.
É mentira. Não defende a descriminalização das drogas, é falso. Assim como não defende a descriminalização do aborto, também é falso. Assim como é falso que o PT vai fechar igrejas. Até porque já expliquei, até aqui a origem histórica do PT, né? Um dos três pilares de fundação do PT foi um pedaço da igreja, leiga, nada a ver com padres, etc. Estou falando dos fiéis católicos, que eram ligados à teologia da libertação. Tudo isso é mentira, tudo isso é fake news. E aí, Ciro Nogueira, vai punir ou não? É isso que vocês pretendem fazer? Inclusive, aliás, eles vão ter, sim, uma bancada muito expressiva, né, no Senado e na Câmara. É isso? Vai ser para perseguir pessoas? Esse é o objetivo? Vocês não explicam nada. Aliás, e cadê as crianças que teriam seus dentes arrancados e fariam dietas pastosas? História pavorosa contada pela Damares para enganar os fiéis, para enganar as pessoas que estavam na igreja, mentindo para elas. Cadê? Cadê as evidências?
Ainda nada, Reinaldo. A gente falou ontem aqui que terminou ontem o prazo para que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apresentasse as tais provas, né, das denúncias feitas pela ex-ministra Damares Alves na Ilha do Marajó. E a pasta não entregou nada. Em vez disso, Reinaldo apresentou um pedido de prazo adicional. Pediu mais 30 dias para aí sim trazer as explicações. A justificativa seria o elevado número de registros de denúncias coletadas internamente pelo Ministério da Mulher. Lembrando que o Ministério Público Federal do Pará e a Polícia Civil já disseram que não tem registro nenhum, nenhum registro de denúncias parecidas com essas trazidas pela Damares.
O governo da Guiana, com o qual nós falamos, é mentira. Eles podem ter lá, sim, dezenas, centenas de denúncias de casos de pedofilia. E a gente precisa saber que providência eles tomaram, ou se eles ficaram colecionando só. Agora, aquelas coisas pavorosas que ela contou, ela estava mentindo para enganar os fiéis. Mentindo para enganar os fiéis, abusando do que ela chamou, estou coberta aqui pela Constituição, isto é, no templo eu posso falar o que eu bem entender. Não pode, não. Cometer crime não pode. Olha o tipo de gente. Olha o abismo. Olha o abismo, inclusive mercado financeiro. Olha o abismo que o abismo olha para vocês. Eu tenho dito que jamais a máquina foi usada como está sendo usada agora em favor de um candidato. O Brasil, espero, vai ter futuro. Será que outros seguirão essa trilha? Qual é dessa vez? Vai lá.
Às vésperas da eleição, faltam 12 dias para o segundo turno, o governo liberou o uso do chamado FGTS Futuro para facilitar a venda de imóveis financiados. Vai valer para as famílias com renda de até R$ 2.400 mensais. O objetivo é impulsionar o Casa Verde e Amarela, programa habitacional de Bolsonaro, que substituiu o Minha Casa Minha Vida e que até hoje não vingou. Agora, Reinaldo, a medida é bem polêmica. Primeiro porque o recurso não é nem do trabalhador ainda, é uma previsão futura do que ele pode receber. Segundo, porque a adesão à modalidade vai bloquear o saque do FGTS no caso de uma demissão sem justa causa. E terceiro, porque mais uma vez fica configurado o uso da máquina às vésperas da eleição.
Sim. De resto, né? É a velha história, ilegal. Ah, não, só está mudando um programa que já existe. Esse troço foi aprovado pelo Congresso, né, em julho, e estava aguardando regulamentação. E a regulamentação vem agora na boca da urna. Hoje já é possível retirar do dinheiro que está lá no FGTS, é possível retirar uma parcela para pagar a entrada, para pagar uma das mensalidades, para fazer amortização, é possível. Aí vem com essa nova modalidade do FGTS futuro, de um dinheiro que ainda será depositado, né? Mas aí, caso a pessoa perca o emprego, evidentemente, e contraiu o empréstimo, esse dinheiro fica bloqueado para pagar o empréstimo contraído, né? O crédito contraído, para fazer frente. E é claro, e aí tem uma relação que é matemática, né? Se esse dinheiro já era usado para essas outras coisas, à medida que ele fica retido ali, né, ele não vai servir para isso, né? Então, a amortização, pagamento de entrada, evidentemente vai diminuir o número de contratos que vão fazer isso. Acaba meio dando na mesma. Né? E isso, por enquanto, vale para novos contratos. Agora, é isso. Na boca da urna. Mais um na boca da urna. Sempre. Parece que Bolsonaro decidiu ser presidente só nesses 3 meses que antecedem a eleição. Tem uma outra coisa escandalosa, que é a adesão ao consignado, porque eles abriram o crédito consignado para aqueles que recebem benefícios, né, de prestação continuada. Vai lá.
Isso, Reinaldo. E em uma semana, a Caixa Econômica Federal liberou R$1,8 bilhão de empréstimos consignados a 700 mil beneficiários do Auxílio Brasil e também do BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, medida que é vista no governo como um dos trunfos eleitorais do presidente Jair Bolsonaro. Mas as entidades de defesa do consumidor, Reinaldo, têm relatado aí uma série de reclamações e denúncias. Segundo o IDEC, né, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, foram pelo menos 2.000 queixas, que vão aí de venda casada com seguro até ligações ao consumidor para ofertar o consignado, que foi vedado nas normas do crédito, mas que está rolando por aí mesmo.
Olha, com a devida vênia, isso é uma armadilha para pobre que vai cobrar seu preço ali adiante, né? Pra vocês terem uma ideia, juros de 3,45% ao mês. Isso dá mais de 50% ao ano. Dá mais de 50% ao ano. É a metade, Bob Furuê, do que se cobra de servidor. A metade, o dobro. É o dobro do que se cobra de servidor. O dobro. Então o pobre está pagando, o muito pobre, está pagando o dobro do empréstimo consignado que um servidor faz. Mais de 50% ao ano de juro com dinheiro que é um benefício social. Tem as contas aí. Se o cara pegar emprestado R$ 2.582, ele vai ter de pagar R$ 3.840. E é ilegal. É ilegal. Porque se está fazendo isso, de olho na eleição. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu investigação. Vai lá.
Sim, pediu que a Caixa Econômica suspenda a concessão de empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil. Esse pedido foi feito hoje pelo subprocurador Lucas Rocha Furtado, argumentando que a corte precisa avaliar os procedimentos adotados pelo banco a fim de impedir a utilização do crédito com objetivo meramente eleitoral. Até a conclusão dessa avaliação, Lucas Rocha Furtado, subprocurador, pede que o banco se abstenha de realizar novos empréstimos consignados para os beneficiários de programas sociais. E lá ele escreve: no cenário atual, com a aproximação do segundo turno das eleições e com as dificuldades enfrentadas pelo presidente nas pesquisas de intenções de voto, tudo indica tratar-se de medida destinada a atender prioritariamente interesses políticos eleitorais, que relegam o interesse público a segundo plano com vistas à obtenção de benefícios pessoais em detrimento da população.
E é isso mesmo. Hã? Já falei 500 vezes aqui, PEC de ICMS, inconstitucional, mas o Supremo abriga, porque imagina o trauma que seria. A mesma coisa a dos benefícios sociais, né? Então veja aí, já tem essas duas PECs, tem esse crédito consignado, antecipação de benefício pago pela Caixa, né? Entrada de famílias de afogadilho no Auxílio Brasil, perdão de débitos. E tudo vai indo. Tudo ali na boca da eleição, na boca da urna. Tá funcionando? Tá, né? Tá funcionando. Tá funcionando, claro. Pesquisa eleitoral e PESP e também com avaliação do debate. Aliás, a Câmara deve aprovar o regime de urgência para punição dos institutos que errarem.
Aprovou.
A proposta do Ricardo Barros. Tá? E deve ficar a votação para semana que vem. Inconstitucional. E eu insisto, hein? Não sei se Bolsonaro ganha. Sei que ele ainda não ganhou. Você imagina se ganhar. Tem um monte de gente mirando o abismo e o abismo está olhando para vocês. Vai lá.
Rei, rapidamente, antes dos dados da pesquisa IPESP a Brasil, foi aprovado sim, o Augusto mandou agora, aprovado o requerimento de urgência para votação dessa proposta na Câmara, 295 votos a 120.
É isso. E, portanto, é provável que o texto seja aprovado. Inconstitucional. Começou. Não sei se vai continuar. Vai lá, e a pesquisa IPESP.
1.100 entrevistas, Reinaldo, feitas entre ontem e hoje, ou seja, pegou o debate da Band, né? Margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. O ex-presidente Lula segue na liderança entre os votos totais. Ele tem 49% das intenções contra 43% do presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, na última pesquisa, o placar era de 50% a 43%. Ou seja, Bolsonaro se manteve com 43%, Lula oscilou um ponto para baixo de 50% para 49%. Brancos e nulos são 6%, não sabem, são 2%. Entre os votos válidos, Reinaldo, 53% para Lula, 47% para Bolsonaro. Na semana passada era 54% a 46%, oscilação, portanto, também dentro da margem de erro. Alguns dados sobre o debate ou você comenta primeiro esses gerais?
Não, eu acho que, olha, é o quadro de absoluta estabilidade, né? Nos números totais. Depois a gente vai ver aí uma variação regional que tem a sua importância. E agora vamos ver, vamos falar de debate, vai lá.
Das pessoas que responderam à pesquisa, 46% disseram ter assistido ao debate na íntegra ou em parte. 21% disseram não ter assistido, mas ouvido falar. E 33% não assistiram nem ouviram falar. Entre os que declaram voto em Bolsonaro, o índice de espectadores chegou a 53%. Entre os de Lula, o número caiu para 42%. Na avaliação de 42% dos entrevistados, Bolsonaro se saiu melhor no debate. Outros 41% disseram que Lula teve o melhor desempenho. Para 10% das pessoas, por outro lado, nenhum dos dois foi bem nesse debate da Band.
A gente vê aí que não chega a ser exato, mas está próximo, né? Como a eleição está, os dois estão ali muito próximos, o cara tende a fazer uma avaliação assim: o meu candidato foi o melhor, não é isso? O meu candidato foi o melhor, né? Embora a parcela do eleitorado do Lula que viu o debate é menor do que aquela do eleitorado de Bolsonaro. Uhum. É, tem números sobre região, né, que eu pedi? Então é? Tem. Vamos lá.
Vamos lá, então. Primeiro, na região sudeste, Reinaldo. O ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro estão tecnicamente empatados. Bolsonaro tem 46% das intenções de voto no sudeste contra 44% de Lula. Na região nordeste, o ex-presidente Lula tem uma ampla vantagem. Tem 65% das intenções de voto contra apenas 29% do atual presidente Bolsonaro. Na região sul, aí Bolsonaro tem a vantagem, 56% para o presidente contra 38% do ex-presidente. E na região norte e centro-oeste, eles fazem as duas regiões juntas, o ex-presidente Lula tem 43% e o presidente Jair Bolsonaro tem 49%.
Empate no limite da margem.
Isto. É, só para lembrar, e por que, que os números são o que são? Já demos as percentagens aqui, né? O Sudeste representa 43% do eleitorado, portanto esse empate técnico entre eles com Bolsonaro numericamente à frente ficam ali pau a pau, né? O Bolsonaro lidera na região sul, qual é a vantagem?
56 a 38,
uma vantagem boa, só que a região sul tem 15% do eleitorado. Hã? Norte e Centro-Oeste lidera também, quanto?
49 a 43.
Uma liderança pequena, no limite empate, né? Nesse critério aí. Mas também representa 15% do eleitorado. 15, alguma coisa. Onde é que sai a vantagem do Lula? Isso eu estou dizendo dentro da pesquisa. Eu quero que você entenda a pesquisa. Ah, a pesquisa é mentirosa. Ah, ok. Ah, logo vocês vão prender os pesquisadores. Vamos prender pesquisadores e soltar milicianos. Esse é o Brasil bacana. Né? No Nordeste, o Nordeste tem 27% do eleitorado. É a segunda região, o segundo eleitorado do Brasil. E aí o Lula tem uma vantagem que o Bolsonaro não tem nas outras regiões. A vantagem nas outras regiões é muito menor do que a vantagem que ele tem no Nordeste. Fala de novo, Bob.
36 pontos, é 65 a 29.
Isso. E é por isso que o Bolsonaro está na frente. O Bolsonaro. Por isso que o Lula está na frente, né? Olha, fazer essas auditorias aí e tal, fazer auditoria, eu não sei, estou pensando em pedir para o ministro da Defesa mudar a tinta do cabelo, né? Porque depois dessa é um vexame, vai.
O presidente do TSE...
Por que mudar a tinta do cabelo? Porque parece outra pessoa, fica parecendo outra pessoa.
Hoje o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que o Ministério da Defesa entregue uma cópia de todos os documentos relacionados àquela auditoria das Forças Armadas nas urnas eletrônicas. O presidente do TSE tomou essa decisão ao analisar um pedido apresentado pelo partido Rede Sustentabilidade. Além desses documentos, a pasta deve informar também qual foi a fonte dos recursos gastos com essa auditoria, ou seja, de onde veio esse dinheiro. Citado, o presidente Jair Bolsonaro terá, na sequência, 5 dias para apresentar a defesa. Nessa decisão, o ministro Alexandre afirmou que a atuação das Forças Armadas, impossível alinhamento ao Bolsonaro, pode caracterizar desvio de finalidade e abuso de poder.
Ah, pode, precisamente. E aí sabe o que, segundo a Bela Megali, colunista do Globo, os milicos vão alegar o seguinte, que eles não fizeram auditoria, viu? Eles só fizeram uma fiscalização.
Oi?
Só uma fiscalização e não tem nem relatório a apresentar. Faz de conta que não aconteceu. Olha, é um vexame. É um vexame. Né? Sem precedentes. Ou estão esperando o resultado do segundo turno para tentar fazer barulho? É inacreditável. Se for isso mesmo que a Bela Megali está informando, é de lascar. Hã? Depois de tudo, eu lembro... Vocês lembram aquele requerimento? Com urgência! Queremos um código-fonte! Queremos um código-fonte com urgência, urgentíssima! Aí o TSE falou, mas está aberto desde outubro.
Do ano passado.
Do ano anterior, faltava 3 meses para a eleição. Vale bem, a eleição está em cima, é urgente. Sim, mas está desde outubro do ano passado. Eita! Hã? Desse jeito a gente acaba sendo invadido pela Armata Branca Leone, entendeu? E vocês não conseguem dar conta. Hã? Branca, Leone. Tem que ver a Mata Branca Leone, filme maravilhoso. O ministro Roberto Barroso autorizou prefeitos e concessionárias a oferecerem transporte público gratuito no segundo turno da eleição. Sim, isso não tem nada a ver com nada, isso não tem a ver com exercício do direito de cidadania. E o Ministério Público do Trabalho disse que o assédio a trabalhadores por causa de eleição cresceu 7 vezes desde o fim do primeiro turno das eleições. 7 vezes com pressão. Claro, olha, Bob Furuia, não apareceram empresários pressionando para votar no Lula, veja você.
Olha, né?
Não apareceu. Tem herdeira do Banco Itaú, uma das herdeiras, falando que vota no Lula, mas vai ver que ela não tem medo do comunismo, né? Ou então ela está afim de doar todo o dinheiro dela para o comunismo.
Ah, imagina.
Internacional, né? Agora sim, a patuscada com morte de Paraisópolis, que eu denunciei aqui desde logo e também no UOL já quando aconteceu, que eu estava no ar quando aconteceu, vai.
Governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, descartou hoje, Reinaldo, a hipótese de que o tiroteio de ontem em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, tenha sido um atentado contra o candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O próprio secretário de Segurança Pública, o general João Camilo Pires de Campos, já havia dito isso ontem. Você inclusive comentou, Reinaldo. O DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de São Paulo, investiga o caso. E pelos primeiros depoimentos, foram 2 homens e uma moto que foram abordados por policiais da paisana a uns 100 metros do local onde estava o Tarcísio. Houve uma troca de tiros, o suspeito foi atingido e morreu. Não tinha nenhuma relação com o ato político.
Não tinha, falei hoje de manhã. Aliás, Wallace Rodrigues, sócio do empreendimento que foi inaugurado lá. Tem 2 declarações suas na Folha. Qual vale? Aquela em que você diz que foram adversários de Tarcísio ou aquela que você diz que não tem nada a ver com Tarcísio? Qual vale? Hã? E eu sabia disso, claro. Aliás, eu acho que a polícia já viu. Vou falar de novo. Ô, polícia, sabe aquele rapaz morto de camisa verde e branca? A foto que vocês têm, ele estirado no chão. Aliás, está vazando sangue das costas dele, hein? Das costas. Quando vaza sangue das costas, não costuma ser troca de tiro. Ele aparece andando de moto, conduzindo a moto. Tem tudo lá, né? Aí, Tarcísio, fomos atacados, sugerindo que foi atentado. Depois diz, não foi atentado. Aí o próprio Wallace diz, não foi atentado de jeito nenhum. Evidentemente, tentaram usar o troço. E o Bolsonaro levou a questão para o horário eleitoral, sugerindo, sim, atentado. Não, eu não acho que originalmente tenha sido uma armação. Usou-se o episódio para uma tentativa de armação. E claro, ninguém vai apurar as circunstâncias em que o rapaz morreu. Eu falei hoje de manhã, vou falar de novo. Tarcísio, os números dizem que você pode ganhar a eleição. Espero que não se tente inaugurar aqui, em São Paulo, a carnificina típica do governo do Rio de Janeiro, do seu aliado Cláudio Castro. Cuidado, não olhe o abismo. O abismo pode olhar para você, viu? O Haddad falou o quê? Vamos direto para as aspas dele.
Esse tipo de coisa põe em risco a vida do Tarcísio e a minha. Eu não ando, por exemplo, com segurança armada. Eu não ando com policial militar à paisana. Nem me foi oferecido policial militar à paisana como foi oferecido para ele. Eu tenho segurança, mas eu faço questão de não andar com segurança armada. Então isso coloca em risco a integridade dos candidatos a partir do momento que você faz um tipo de alarde dessa natureza de forma oportunista para tentar ganhar algum dividendo eleitoral.
A fala está certíssima. E essa história de policial à paisana, muito mal explicada. Como mal explicada está a morte daquele rapaz com sangue vazando pelas costas? Porque se não tivesse começado a circular essas imagens, que eu poderia publicar, porque eu recebi, eu sou imprensa, eu guardo o sigilo da fonte e tenho o direito de ter o sigilo da fonte, não fosse o grotesco e o desrespeito, inclusive. Não, eu não quero apelar isso. Mas eles sabem o que eles têm lá. E sabem muito bem o que tentaram fazer. E querem uma outra previsão? Agora é uma previsão que nem precisa de bola de cristal. Mas vai lá. Quer uma previsão? Acende bolinha de cristal. Não vai acontecer nada. Tá? A investigação vai morrer. Eu torço para não importar carnificina para cá. É isso aí.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac. No Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
O que você tá fazendo aí na internet?
Eu tô aqui pesquisando sobre alarmes. É que eu queria instalar um antes da gente se mudar de casa, sabe?
Ai, que ótimo. E quais são as opções?
Bom, eu dei uma olhada aqui e o mais inovador é o da Verisure. É aquele da placa vermelha que tem em todo canto da cidade. Você já reparou?
Ligue 0300 5050 280 ou acesse verisure.com.br e instale o seu alarme monitorado agora mesmo. Verisure. Protegemos o que realmente importa.
Quem só vê os resultados não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Festival de Doces e Biscoitos Atacadão. A oportunidade que você queria para comprar os produtos das melhores marcas com preços imperdíveis. Tem diversos produtos da Fini, Paçoquita Santa Helena, Arcor, Bala de Goma Gomes da Dori, Bala Sete Belo, Drops Frigel de vários sabores e muito mais. E na hora de pagar é só facilidade. Pode usar Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Festival de Doces e Biscoitos Atacadão. Aproveite! Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas.
Procurando confiança na hora de cuidar do seu carro? Se tem a Cedelco, você pode confiar. As peças automotivas da Cedelco têm padrão de qualidade internacional e o respeito dos apaixonados por carro de todas as marcas. Aqui você encontra filtro de ar, de óleo, de combustível e um portfólio de produtos e peças ideais para o seu veículo. Tudo com garantia de desempenho e o melhor custo-benefício. Isso aqui não é só um comercial, não. É uma dica para quem quer chegar longe. Acesse agora acedelco.com.br e saiba mais.
Muito bem, estamos de volta. E os altos interesses da administração pública sempre atendidos pelo MEC de maneira exemplar. Vamos lá.
O FNDE, Reinaldo, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão do Ministério da Educação controlado pelo Centrão, a gente falou bastante do FNDE aqui.
Sim, do patriota, o Centrão é o patriota Ciro Nogueira?
Aquele. Isso.
Aquele que agora não gosta de fake news.
O FNDE pediu por e-mail que uma prefeitura enviasse um ofício de solicitação de verba para uma obra que já tinha sido liberada, Reinaldo, e que o documento fosse preenchido com data retroativa a essa autorização. A mensagem foi enviada em fevereiro desse ano, sendo que a verba foi autorizada em dezembro do ano passado. O dinheiro estava empenhado, ou seja, reservado no orçamento para determinada ação, a primeira fase da execução orçamentária, né? Mensagens que foram obtidas pelo jornal Folha de São Paulo explicitam, né, a ausência de critérios técnicos na gestão de recursos da educação federal no governo Bolsonaro, com pedidos de liberações a aliados sendo feitos aí pelas próprias lideranças do órgão. Ligado ao Ministério, o FNDE está no centro de denúncias de corrupção, inclusive com a participação dos pastores, Reinaldo. Ao ser entregue por Bolsonaro ao Centrão, o órgão foi transformado num balcão de negócios. Houve uma explosão de empenhos para atender aliados e até burla no sistema interno para liberar novas obras.
E há um relatório preliminar da Controladoria Geral da União, que é do governo, né? Concluiu que não se tem critério técnico nenhum e que as obras e que o dinheiro é liberado na base de acordos escusos. Mas tio Rei, eu não entendi direito esse negócio, mas já não tinha sido liberado. Querido, você não entendeu porque é o seguinte, liberaram dinheiro, vale o bem, para uma obra qualquer. Entendeu? Quer? Ó, tem dinheiro aqui. Pra quê? Qualquer coisa. Tá aí, vou mandar pra você. Vê aí uma obra. Dinheiro está liberado, vê aí uma obra. De sorte que foi preciso botar uma data retroativa. É assim que o dinheiro da educação está sendo gasto pelo Centrão de acordo com a conveniência política. Entendeu? Esse é o que o Paulo Guedes chama o casamento dos liberais com os conservadores. E sabe o que nasce do casamento de liberais com conservadores no Brasil, Bob Furuia?
O quê?
O bebê de Rosemary, o bebê capeta. Na, na, na. Como é que é aquela musiquinha? Na, na, na. É o bebê capeta que nasce. Na, na, na. Aquela música assustadora que toca no filme. Genial do Polanski. É que o Vale Bem nessa altura vai até tentar achar ali, uhum. Né? Quando a Rosemary está ninando a criança. Tá, né? Musiquinha. Olha aqui. Olha, ministro do Supremo.
Essa.
Quando você sabe que o capeta está ali sendo embalado, dá um medo. Ministro de Bolsonaro no Supremo.
O julgamento da ação que contesta o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que alterou regras para registro, comercialização e uso de agrotóxicos no país, foi interrompido no Supremo Tribunal Federal. A previsão era de que a votação, que ocorre de forma virtual, terminasse ainda ontem. Mas o ministro André Mendonça pediu vistas dessa matéria e agora não há previsão de quando esse julgamento, essa análise será retomada.
Olha, tem coisa, eu não vou entrar em minudências, depois vocês veem, tem uma matéria boa no Valor, tem coisas pavorosas ali, né? Tem coisas que seriam ok, outras pavorosas. Agora, de qualquer modo, se pede vista porque se considera que vai perder. Aí quem sabe, né? Vai, pede vista, não precisa devolver. Se o Bolsonaro ganhar, vai ter mais dois ministros, não sei se os dois que vão sair já votaram ou não, né? Mas de qualquer modo, para tentar adiar a coisa. Sem tempo, sem prazo. Né? Não vexame, é isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Bradesco e Visa te convidam para viver experiências memoráveis na celebração mais mágica do mundo. Promoção Passaporte Encantado. Compras a partir de R$ 30,00 com seu cartão Bradesco Visa valem a chance de concorrer à viagem dos sonhos. Você e sua família vivendo momentos inesquecíveis em 4 parques temáticos na comemoração dos 50 anos do Walt Disney World Resort na Flórida. É só cadastrar em banco.bradesco/passaporte. Bradesco, entre nós, sua diversão vem primeiro. Promoção autorizada pela CAE.
Férias inesquecíveis é com a Costa. Embarque em Santos, no Costa Firenze, e visite o Rio. Viva o melhor da Itália a bordo, em até 12 vezes. Consulte seu agente de viagem ou ligue 2123-3677. costacruzeiros.com. Condições imperdíveis para sair de Toyota 0km da Maquilar Timaia. Somente em outubro, Hilux SR por R$ 275 mil à vista. Isso mesmo, Hilux SR à pronta entrega, com supervalorização do seu seminovo e 5 anos de garantia. Conheça e saiba mais em 4 endereços: Brasleme, Pinheiros, Berrini e Pacaembu. Consulte condições em maquilartimaia.com.br. Juntos salvamos vidas.
Seu caminho.
Marginal Pinheiros, travada no sentido de Interlagos já a partir do Jockey e vai ruim até o fim do Calói, também estacionada. Quem vai em direção a Castelo Branco, a Marginal Pinheiros está travada já desde a Ponte do Morumbi até a chegada ao Parque Vila Lobos. Corredor da Luiz Carlos Berrini, Chucri Zaidan, Cecília Lotenberg está ruim no sentido do bairro, mas vai bem no sentido do centro. Com o Vida V você tem atendimento médico rápido, de qualidade e sem carência, com planos a partir de R$ 9,90 por mês. Vida V, o cuidado que acompanha você. Saiba mais em vidav.com.br.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Bom, o Lula teve um papo aí com influenciadores petistas dizendo que eles têm que sair da defensiva, né? A senadora Simone Tebet também participou dessa conferência, afirmou que a campanha precisa falar também para os eleitores neutros e ainda em dúvida, enfim, para nessa reta final aí tentar se manter, né, na crista da onda, como se dizia quando eu usava calças curtas. Olha aqui. Olha como eles não surpreendem, vai.
Uma investigação da Polícia Federal indica o envolvimento de um empresário ligado a um clube de tiro com uma facção criminosa em Campo Grande, Reinaldo.
Ah, Bob, para, Bob, não faz isso. Eu fico muito surpreso assim. Meu Deus do céu, quer dizer que essa multiplicação despudorada de caques serve ao crime organizado? Puxa, eu tô tão chocado. Eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Quem mesmo ajuda o narcotráfico, as milícias? Quem mesmo?
De acordo com a Polícia Federal, Reinaldo, o empresário Rodrigo Donovan é suspeito de desviar armas de possíveis CACs, né, caçadores, atiradores e colecionadores, e enviar essas armas, vender essas armas para quadrilhas. O nome dele surgiu após a prisão de um outro empresário, também CAC, no dia 4 de outubro. É o Narciso Chamorro, que foi preso durante uma operação com um arsenal no porta-malas do carro dele. 4 fuzis, 3 pistolas, coletes à prova de balas e muita, mas muita munição. O Chamorro admitiu o crime e disse que foi contratado por um empresário com as iniciais R e D. Por isso a polícia chegou a Rodrigo Donovan, né, que é dono desse clube de tiro, em nota, a defesa dele negou as acusações.
A maior mácula que vai sobrar para as Forças Armadas brasileiras é terem aberto completamente mão, em conluio com Bolsonaro, do controle das armas no Brasil. Uma mácula. O crime organizado está fazendo a festa. Porque, sobretudo, eu gosto dos caçadores. Caçadores no Brasil? Caça-se o quê? Gente? Só se for. É uma má hora para pensar nisso, vai lá.
A Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável...
Não, é o 21, querido.
21, eu fui pro lado errado aqui. Vai lá, Bob.
Grupo de trabalho na Câmara, Reinaldo, que discute o semipresidencialismo, sugeriu a realização de um plebiscito para consultar a população sobre esse sistema. Relatório feito pelo coordenador desse grupo, deputado Samuel Moreira, do PSDB, foi aprovado em votação simbólica. Mas, para ficar claro, né, o texto apresenta apenas uma sugestão, não é um projeto, não é uma PEC propriamente. Lembrando que a mudança de sistema para o semipresidencialismo está sendo capitaneada aí pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, que defende a adoção do novo modelo a partir de 2030. Esse grupo de trabalho foi criado em março deste ano.
Sabe o que eu lamento? Eu gosto da ideia do semipresidencialismo, que é o regime de Portugal. Eu acho o presidencialismo que é no Brasil danoso. Aliás, se vocês quiserem saber, nós estamos passando por este perrengue porque nós temos esse... Também porque nós temos esse modelo. Ah, mas o Congresso já é tão ruim, só que se ele, evidentemente, governar, tiver o governo, for executivo, ele terá outras atribuições e novas obrigações. Eu gosto disso. O problema é isso ser debatido agora pelo Arthur Lira, que, à frente da presidência da Câmara, se comporta como um ditador, um autocrata. Então, o sujeito que está pedindo para debater semipresidencialismo no Brasil é aquele que está liderando a cruzada para punir pesquisadores, institutos de pesquisa. Com que credibilidade esse cara vai defender uma mudança do modelo? Aí pega uma boa ideia, porque é uma boa ideia o semipresidencialismo, que é você ter basicamente o governo com o Congresso e você ter um presidente como chefe de Estado para algumas questões. É o que vige em Portugal. Funciona. Agora, você pega essa ideia, que é uma boa ideia, na mão do Arthur Lira. Né? E esse negócio também, vamos fazer um debate, mas por enquanto a gente não tem ideia do que a gente vai debater, também é um pouco estranho. Né? Meninos, é o seguinte, eu vou fazer uma reunião em casa, agora sábado.
Tá bom.
É, que é uma coisa muito importante sobre trabalho, tá?
Tá bom.
Vocês têm de vir.
E vai ser
mas eu não tenho pauta ainda, não sei não. O que vai ser. Até lá eu decido, mas é muito importante.
Tá.
Aí não dá, né, colega? Aí não dá. Boa ideia na mão de uma má pessoa neste momento. Né? O comandante do orçamento secreto e o cara que defende que erro, o simples erro, não dê acusação de improbidade administrativa, mas renda cadeia para quem pertence a instituto de pesquisa. Eu tenho muita vergonha das coisas que você faz, Arthur Lira. Porque, afinal de contas, é o presidente da Câmara do meu país, né? Fazer o quê? Ah, sim, e vamos encruar o caso Adélio? Precisamos, né? Precisamos encruar o caso Adélio até transformar isso no atentado, vai.
A Polícia Federal quer interrogar novamente Adélio Bispo de Oliveira, o responsável pela facada no presidente Jair Bolsonaro, então candidato em 2018. O delegado Martim Botaro Purper tenta identificar eventuais mandantes ou financiadores desse crime e pela terceira vez, Reinaldo. Nas duas anteriores, a Polícia Federal já concluiu que Adélio agiu sozinho, que não houve mandante. O antigo titular do inquérito, que era o delegado Rodrigo Moraes Fernandes, foi alvo de uma série de críticas do presidente Bolsonaro e acabou sendo transferido para uma missão em Nova York no ano passado, foi quando assumiu esse novo delegado que quer interrogar novamente Adélio.
Nunca se viu isso, nunca se viu isso. Fazer a terceira investigação, né? Terceira investigação, uma interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Ah, aliás, quem é mesmo que denunciava o Bolsonaro interferir na Polícia Federal? Ah, o Sérgio Moro, né? Chamou até o presidente de ladrão. E agora tá junto. Ei, Moro. Né? Vamos comercial.
Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac. No Brasil inteiro tem.
Lá em casa tem Italac.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite e nesse horário você continua com a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Play. Agora são 7h13, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Quanto tempo tem aí, vai bem?
2 minutos.
2 minutos. Eita, vamos lá, a Mata Atlântica está muito grande, precisa dar um jeito de estreitar ainda mais, entendeu? Precisa botar um fogo ali, vai.
Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara deve discutir amanhã um projeto que pode anistiar o desmatamento da Mata Atlântica e facilitar a exploração do bioma, Reinaldo. Proposta do deputado Alceu Moreira, MDB do Rio Grande do Sul, altera a chamada Lei da Mata Atlântica para abrir um espaço para a exploração dos chamados campos de altitude, que são áreas essenciais para a captação de água e alimentação das nascentes dos rios. Além do texto original, também foram apresentados 2 substitutivos por deputados da bancada ruralista, José Mário Schreiner e também o Nelson Barbudo. Eles pedem uma anistia de 1 década para pessoas que tenham desmatado a Mata Atlântica.
Olha, isso é uma vergonha. Esse é o bioma mais maltratado, sobrou muito pouco da Mata Atlântica. Uma pena que eu não pedi um mapinha, mas sabe que eu fico fascinado? O José Mário Schreiner, e o Nelson Barbudo, um é de Goiás, outro é do Mato Grosso. E eles estão com ideias sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica fica muito, muito longe de Goiás e Mato Grosso, viu, Vólio Bene? Bem longe. Bem longe. O que mostra assim, que os caras estão... É uma proposta de classe, digamos, né? De setor. Um bioma do qual sobrou muito pouco. Né? E se um dia a Mata Atlântica tiver realmente uma devastação importante, aí, meus queridos, todas as falésias e as quedas para o litoral vai tudo abaixo. Vai tudo abaixo. Porque não pensa, não, que só... Ah, a gente deixa um matinho ali para segurar o morro. Não segura. Viu? Não segura. É um absurdo. É uma estupidez. Mais uma. Mais uma é isso. É uma gente que não se contenta nunca. É uma gente que adora mirar o abismo. E o abismo olha para elas também. É uma pena que também olhe para o Brasil como um todo, né? É isso aí.
Seu caminho.
Cuidado que temos chuva em boa parte aí da Grande São Paulo, pistas molhadas, Castelo Branco parada no sentido do interior, desde o pedágio até o trevo de Itapevi, e quem segue no sentido de São Paulo, problemas desde a região ali do trevo de Itapevi até o acesso para o Rodoanel, até porque o Rodoanel também está com a pista externa ruim na passagem pela Castelo Branco. Quer ter mais conforto e liberdade? Faça um financiamento com o Banco BV, conquiste seu carro novo, acesse bv.com.br e simule online, sujeito a análise, consulte condições.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Bradesco e Visa te convidam para viver experiências memoráveis na celebração mais mágica do mundo. Promoção Passaporte Encantado. Compras a partir de R$ 30,00 com seu cartão Bradesco Visa valem a chance de concorrer à viagem dos sonhos. Você e sua família vivendo momentos inesquecíveis em 4 parques temáticos na comemoração dos 50 anos do Walt Disney World Resort na Flórida. É só cadastrar em banco.bradesco/passaporte. Bradesco, entre nós, sua diversão vem primeiro. Promoção autorizada pela CAE.
Seu caminho.
Avenida dos Bandeirantes travada de ponta a ponta no sentido da Imigrantes. Prefira Roberto Marinho, que melhora depois da Avenida Santo Amaro. Corredor da Roque Petrone Júnior e Vicente Hall também funciona como uma alternativa. A Avenida Indianópolis, essa está livre nos dois sentidos. Tim Live Ultra Fibra, aproveite a ultra velocidade de 300 mega por apenas R$ 92,70 e tenha a melhor internet do Brasil na sua casa. Assine agora.
Mais um pouco de Pink Floyd, é isso aí. Beijo, tchau.
Down. Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Conselho.